Bem, agora mais formalmente, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu grupo de trabalho de audiências. É com muito gosto que os recebemos aqui e, neste caso, à Junta de Freguesia de Sá, na pessoa do seu Presidente, Filipe Quintas Ferreira. A informação que nos foi feita chegar é que se trata do assunto da interrupção parcial do serviço de iluminação pública no Conselho de Monção. Dar duas notas. Primeiro, que esta reunião será objeto de gravação para efeito de memória futura, para que todos os senhores deputados possam, tendo interesse, perceber tudo aquilo que aqui foi transmitido e objeto de reflexão. Uma segunda informação da parte dos grupos parlamentares aqui presentes. Está presente o deputado Honório Novo, do grupo parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD. Não sei se, entretanto, o grupo parlamentar do PS já deu mais alguma informação, mas também se costuma fazer representar. Se, entretanto, no decorrer da reunião assim acontecer, eu farei uso dessa informação para efeitos de memória futura. Temos aqui uma metodologia de trabalho, que era essa que lhe iria propor, podermos dispor de 15 minutos iniciais para a apresentação do tema, depois cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para expor as suas questões e dar-lhe então também 15 minutos finais para as respostas que entenda relevantes. Uma das coisas que procuramos transmitir é que, naturalmente, esta casa está sempre aberta a todas as solicitações da sociedade civil e dos seus representantes. Temos a noção que estas reuniões não são possíveis de acontecer tão a miúdo quanto poderia ser interessante, mas gostamos que fique aberto um canal de comunicação, como temos a informação que já foi feita a chegar bastante conteúdo para esta reunião, que já foi distribuído pela esmagadora maioria dos senhores deputados deste grupo de trabalho, e que futuramente, se assim entenderem, possa também enriquecer e dar seguimento a tudo aquilo que aqui seja transmitido. E, portanto, com isto, passar-lhe-ia desde já a palavra e dizer-lhe que é com muito gosto que o recebemos nesta casa.
Muito obrigado. Uns prévios e mais rápidos agradecimentos, porque 15 minutos efetivamente é um bocadinho menos daquilo que eu estava preparado para apresentar o tema, mas vou tentar obviamente compilá-lo o melhor que eu conseguir, mas não posso deixar de dar aqui uns prévios agradecimentos a esta Assembleia, a esta Comissão Parlamentar, especialmente a este grupo que amavelmente recebe aqui a Junta de Freguesia de Sá, e obviamente aqui uma saudação muito especial a todos os senhores deputados que nesta abertura de novo ciclo já se preocuparam e acolheram esta preocupação da Freguesia de Sá, que no fundo é esse o motivo que aqui me traz, é a preocupação da Freguesia. E se pudesse resumir numa frase, venho em representação obviamente da população e transmitir uma preocupação e uma situação, um problema que na nossa opinião é muito preocupante e que está a ter uma abrangência territorial nacional. Não só será um tema da minha freguesia, mas como já vamos perceber na minha apresentação, já está a extravasar, digamos, para todos os distritos e para quase todas as regiões, se não todas mesmo, do país. Referir apenas que para Sá é uma grande honra e um enorme privilégio ser recebido nesta Casa da Democracia e espero sair daqui com um pequeno contributo da minha freguesia e do seu executivo para o fortalecimento também desta mesma democracia, porque, como vamos ver, julgo que com este tema também fica um bocado beliscada, se me permitem, esta classificação. Passaria então de imediato e dentro então dos 14 minutos que me faltarão a apresentar, a fazer um resumo, síntese da apresentação e do tema. Portanto, o objetivo é apresentar as medidas adotadas pelo município de Monção, partilhar com os senhores deputados e neste grupo de trabalho os resultados e estudos já elaborados pela Junta de Freguesia de Sá, apresentar soluções e medidas alternativas, portanto, que surgiram deste nosso trabalho, sensibilizar o órgão de soberania, aqui a Assembleia da República, para esta problemática nacional e solicitar a intervenção deste órgão de soberania. Portanto, passaria desde já a fazer uma breve descrição do município. Estamos a falar do distrito de Viana do Castelo, Alto Minho, tem 33 freguesias, uma área de 211 metros quadrados, essencialmente uma faixa etária elevada, como podem ver pelos dados estatísticos. É certo, em diminuição, face aos censos de 2001, portanto, os dados que estão aí é de 2011, portanto, e face a algumas comparações à informação de censos de 2001. E, por outro lado, mas em contra censo ou em contra ciclo, digamos, totalmente ao contrário do aumento da população, da diminuição da população, tivemos um aumento exponencial dos edifícios e, essencialmente, dos alojamentos familiares, que em 10 anos cresceram 22,5% e têm uma breve caracterização também política do concelho e, economicamente, é uma freguesia essencialmente de serviços e de agricultura. As medidas do município, estamos a falar então da interrupção parcial do serviço de iluminação pública, entre a 1 da manhã e as 5:30 da manhã, sendo ela total no espaço rural, nas 32 freguesias, e apenas de um terço no espaço urbano. Estabelece um período para eventuais alterações, tendo em conta os horários de verão e de inverno. Esta foi a decisão que pode ser consultada na ata que está indicada no slide. Os objetivos e a fundamentação do município, a necessidade de redução da fatura energética e da emissão de CO2. A necessidade de redução da fatura energética surge, e por explicação do município, e isto é transversal a todos os municípios que estão a tomar esta iniciativa, foi o aumento do custo da tarifa de cerca de 4,5% e o aumento do IVA de 6 para 23%. É um facto, é uma necessidade, e isso está claro que os municípios, face da conjuntura também atual e da grande crise, têm que efetivamente reduzir custos. Portanto, o que é facto é que desde dia 13 de janeiro a medida é aplicada, o horário de inverno as luzes acendem das 6 da tarde à 1 da manhã e depois apagam e voltam a acender das 5:30 às 7. No horário de verão, que é o que estamos atualmente, acontece desde meados de junho, acendem às 21 horas, apagam às 2, não voltam mais a acender, portanto isto 7 dias na semana. Uma breve caracterização do concelho, tem 7.435 pontos de luz em 2011, não temos informação da tipologia de lâmpadas, a Câmara não dispõe dessa informação, não temos o número de pontos de luz apagados no horário de interrupção, portanto não sabemos exatamente qual é o terço que fica aceso destes 7.435 pontos de luz. O gasto anual em 2011 foi da Câmara de 485 mil euros, segundo a informação do seu Executivo numa Assembleia Municipal. O que é que nos deparamos logo no início desta medida, que não existe um estudo prévio, não existe nenhum plano previsional que defina objetivos, duração, medidas, impactos, positivos e negativos. O município não efetuou nenhum estudo prévio, refiro, não dispõe de nenhuma previsão do cumprimento dos objetivos definidos, não sabemos nesta altura, por exemplo, qual está a ser a redução, não é possível saber, da fatura energética. Em rigor, o município não definiu um objetivo que possa ser periodicamente mensurável, com exceção do final do ano, ou seja, vemos a fatura que temos de 485 mil euros de 2011 e temos que esperar pela fatura 2012 para perceber exatamente qual foi o impacto. Portanto, o município não efetuou um plano provisional onde defina as medidas positivas, os impactos da medida, sejam eles positivos ou negativos, e o município decidiu a medida após uma reunião da CIM, e daí também, depois isto ser um tema transversal ao distrito, mas entretanto também a outros concelhos, isto surge no âmbito de uma conversa ligeira de presidentes de Câmara na comunidade intermunicipal, onde abordam que havia uma necessidade de reduzir a fatura energética e, por sua vez, iriam proceder a cortes na iluminação pública, mas nada foi definido, portanto, cada um depois fez como entendeu. O município deliberou assim e, para concluir, às cegas, uma medida que nós entendemos que tem impactos negativos, que entendemos e podemos comprovar também já alguns diretos nos municípios. Esta medida do município foi tomada sem qualquer consulta à Assembleia Municipal, aos órgãos de freguesia e sem qualquer tipo de auscultação aos municípios. A divulgação, portanto, foi feita essencialmente e formalmente foi feita numa Assembleia Municipal. Houve apenas, quando uma reunião coletiva para definir as linhas gerais do Orçamento 2012 do município. Obviamente que os presidentes de junta participam, por consulta que o Sr. Presidente da Câmara nos faz. Houve uma ligeira abordagem, portanto, onde o Sr. Presidente, dentro das várias linhas que traçou e da contextualização da crise e várias situações do Conselho, também, a certa altura, é facto, abordou que iriam ser feitas coisas ou iriam ser tomadas algumas medidas e iria ser necessário algum corte na iluminação, mas não foi de nada detalhado. Portanto, foi divulgada numa Assembleia Municipal e porque eu próprio interpelei nessa Assembleia, porque vi na comunicação social e no sítio da internet da Câmara, portanto, a aprovação, a divulgação da aprovação da medida, formalmente soubemos dela desta forma, na Assembleia Municipal. Depois tive a oportunidade de interpelar, esta Assembleia decorre no final de dezembro, tive a oportunidade de interpelar o Sr. Presidente da Câmara, que confirmou efetivamente a aprovação do Executivo da tal medida de corte da interrupção pública. Portanto, depois podem ver, eu aqui passava rapidamente à frente, por causa do tempo, todas as medidas que nós tomamos e todas as diligências que fizemos, e passaria aqui para um resumo. Portanto, foram várias as medidas que tivemos, desde contactos com a ERSE, com a EDP, com o município, com o Tribunal Constitucional, com a CCDRN, com a área jurídica, com o Provedor de Justiça e com o Procurador-Geral da República. Portanto, em resumo, o município revela-se inflexível e fechado a novas soluções alternativas até 2013, portanto tivemos várias reuniões sobre o tema e várias diligências sobre o tema com a Câmara, mostra-se inflexível e fechado totalmente ao tema até 2013. Portanto, quer efetivamente ver a fatura de 2012 para depois tomar decisões, mas nós entendemos que o impacto já está a acontecer, portanto, e há medidas de curto prazo que podem ser desde já tomadas para minimizar os impactos negativos, mas isso eu já irei resumir um bocadinho mais à frente. A EDP encaminha tudo para o município, portanto, a gestão deste tema da iluminação pública é única e exclusivamente dos municípios. As juntas aqui não têm qualquer intervenção, portanto, e está assim previsto na lei. A ERSE remete-nos para o enquadramento legal, validou as nossas propostas alternativas, que já lhe irei apresentar. A GNR, temos muita dificuldade, quer na obtenção, quer no patrulhamento. O patrulhamento pode-se referir mesmo que tem diminuído, fruto também da forte contenção que as nossas autoridades estão a ter também por reduções orçamentais. O Tribunal Constitucional informa que não está nas suas competências, e nós aqui um alerta para este órgão de soberania e uma reflexão, porque pelos vistos chegamos à conclusão que os municípios podem tomar decisões que podem até violar a Constituição da República, e o Tribunal Constitucional não está previsto nas suas competências avaliar eventual desconformidade com a Constituição da República Portuguesa, decisões de executivos municipais. A Procuradoria-Geral da República não temos resposta até à data. O gabinete jurídico da CCDRN faz o diagnóstico e enquadramento legal, remete a competência para a Assembleia Municipal e para o Provedor de Justiça. Daí termos então enviado processo para o Provedor de Justiça, que admitiu o mesmo e que se encontra em análise. A nossa fundamentação, um princípio base e um ponto de partida da nossa oposição: total solidariedade da Junta de Freguesia de Sá com os objetivos do município de redução da fatura energética e de emissão de CO2. Isto perfeitamente claro, perfeitamente transmitido, portanto, e tem sido o nosso princípio orientador base. A nossa fundamentação, esquematizando-a, tem a ver com a violação, na nossa opinião, dos princípios da igualdade, da universalidade, da continuidade, da imparcialidade, da adaptação às necessidades e bom funcionamento. Quando ponho aqui bom funcionamento, dou-lhes um exemplo prático que me aconteceu ontem. Eu tenho um familiar que tem uma mercearia, portanto, uma drogaria, que vende produtos agrícolas, portanto, herbicidas, sulfatos, etc. E tem recebido, curiosamente, é meu familiar, portanto, e como tenho diálogo com ele quase diário, Ainda ontem, eu dizia-lhe e comentava-lhe, olha, vou ser gentilmente recebido na Assembleia da República para falar sobre o tema, e ele comentou-me que tem recebido várias contestações e ainda no próprio dia de ontem tinha estado lá um agricultor a reclamar. E qual é a reclamação dos agricultores e daí a questão do bom funcionamento das sociedades, essencialmente agrícolas, onde, por exemplo, Monção, obviamente é um concelho essencialmente agrícola, portanto, um concelho de montanha, portanto, e de vales, não é? Temos o Rio Minho e o Rio Moro, onde temos uma agricultura riquíssima e, obviamente, um vinho de fazer inveja, que é o Albarinho. Sendo uma terra muito agrícola, neste momento em concreto, neste período de verão, meados de junho até meados de setembro, há uma tradição e há uma necessidade que são as regas. As pessoas fazem rega. Não sei se os seus deputados têm consciência de que as regas são noturnas. E as pessoas neste momento, por exemplo, este é apenas um dos muitos exemplos, estou um pouco limitado pelo tempo e daí falar-me deste até porque está muito ainda fresco de ontem, o senhor que vai regar às 2 da manhã, porque depois esta questão das regas tem vários donos, e depois os donos vão alternando horários, portanto, e ele tinha regado na noite anterior às 2 da manhã perfeitamente, que é precisamente quando se interrompe agora a iluminação pública totalmente às escuras. Já agora o bom funcionamento, permita-me ainda expressar um outro exemplo. Não é oficial, mas eu acho que para o bem da democracia e para o bem deste tema deve ser comentado. A GNR sente enormes dificuldades no patrulhamento. Aquilo que me é comentado é que eles, obviamente, têm muita mais dificuldade em fazer o patrulhamento porque são muito mais visíveis agora do que eram antigamente. Porque se está tudo escuro, e reparem que uma freguesia de montanha como essa fica totalmente escuro, não se vê rigorosamente nada quando se anda na rua, agora, neste horário de verão, a partir das 2 da manhã, não se vê rigorosamente nada. E obviamente que a GNR torna-se muito mais visível, portanto, tem outro impacto para quem ande a tentar fazer o mal. Não respeito os princípios de segurança, e daí agora também ter introduzido este tema, nem de proteção, nem de bem-estar dos cidadãos. É que não é só a questão, desculpem, da segurança. É a percepção de insegurança na população. Não é só o impacto prático da falta de segurança prática, que efetivamente acontece e está a existir maior número de furtos e há várias notícias já sobre o tema, e nós temos pedido relatórios à GNR que vamos acompanhando, embora com muita dificuldade, julgava que lhes fosse mais fácil, mas eles dizem-me que é um pouco, congestiona-lhes um pouco o serviço de facultarem os relatórios mensais, mas para além de eu deste impacto direto efetivo na segurança, muito grave, semelhantemente grave, é a percepção das pessoas de insegurança e o sentimento de insegurança. E estamos a falar de faixas etárias de 50 para cima, portanto, populações envelhecidas e que isto constrange bastante e temos recebido muitas solicitações sobre o tema. Não respeito a princípios democráticos do Estado, ou os princípios do Estado democrático, porque não respeita a hierarquia das autarquias locais. A Constituição da República Portuguesa estabelece a existência de autarquias locais, mas não estabelece diferença entre elas, ou seja, legalmente estamos ao mesmo nível hierárquico, uma junta de freguesia, que uma Câmara Municipal. Portanto, não estabelece aqui uma distinção hierárquica e a Câmara tomou esta decisão sozinha, totalmente isolada, sem qualquer consulta, aos órgãos representativos da população e onde a medida tem impactos muito concretos e muito, muito diretos. O tratamento desigual e discriminatório dos munícipes das zonas rurais face aos da sede do concelho. Há aqui uma forte discriminação de quem mora nas freguesias, prejudica a segurança e bem-estar dos cidadãos, incentiva e potencia a criminalidade e furtos domésticos, obviamente, nestas 32 freguesias rurais. Potencia também a desertificação rural. Ela já é um facto que ela acontece, mas se ainda criarmos condições como é o corte da iluminação pública, estamos a potenciá-la. Inexistência de qualquer consulta prévia aos demais órgãos de soberania locais, inexistência de estudos prévios, existência de medidas alternativas com menores impactos na população, e que nós já apresentamos e que aqui vou passar rapidamente. Vou passar muito rapidamente alguns impactos e recortes de imprensa, de um pouco por todo o país, do norte ao sul. Portanto, tentámos apanhar aqui o máximo, porque estamos muito atentos, obviamente, desde novembro do ano passado, novembro, dezembro, a este tema, e vamos compilando alguns recortes de imprensa e outros artigos de interesse. Não falei, mas também estamos a falar de questões de segurança ao nível da aviação rural. Portanto, é um facto que também as estradas ficam totalmente, e os cruzamentos, às escuras, portanto, e causa também, não está aqui na minha apresentação, mas também é de referir o impacto que tem ao nível da aviação. Isto um concelho vizinho, Valença de Minho, onde o título refere: com a luz apagada até as capoeiras não escapam, nem as capoeiras escapam em Valença, para se ter uma percepção não só do nosso concelho, mas de concelhos vizinhos onde isto também acontece. A nossa proposta alternativa, e passava rapidamente a apresentação das nossas sugestões e medidas alternativas, que poderia passar por uma negociação do município ou da CIM, tornar a coisa um pouco mais, a nível de negociação, mais abrangente, com a EDP, para a obtenção de uma redução do custo do quilowatt em vazio para o município, ou para os 10, se fosse então negociado pela CIM. Uma negociação com a EDP para aumento da taxa de ocupação do solo pelas infraestruturas elétricas. Em terceiro, uma negociação dos fatores acima, a nível nacional, pela própria Associação de Municípios. Uma negociação com as Estradas de Portugal para subvencionar toda a iluminação pública das estradas nacionais em território do concelho. Aliás, isto foi uma conclusão do 19º Congresso da Associação Nacional de Municípios de Portugal, realizada em Coimbra em julho de 2011. A elaboração de um estudo estruturado da iluminação pública no concelho, para obtermos um diagnóstico claro da realidade e se definirem medidas adequadas. Uma eliminação definitiva de alguns excessos e de alguns excedentes, que também existem. E isto era já de curto prazo, era imediato. A introdução de um corte de um terço em todo o concelho, se tomar uma medida de corte que seja então em todo o concelho, de uma forma unânime e geral. A substituição das lâmpadas atuais por novas mais eficientes a nível energético e de consumo. A instalação de relógios astronómicos. A introdução de interrupções parciais alternadas, por exemplo. E ligar uma hora mais tarde e desligar meia hora mais cedo, por exemplo. Todas estas medidas de corte, no nosso entender, deveriam ser implementadas de uma forma gradual, para ir medindo também os impactos, porque uma coisa às vezes pode ser um estudo e depois a outra pode ser um bocadinho diferente, que pode ser a realidade. Os nossos princípios fundamentais: a obrigatoriedade de elaboração de estudos prévios. Não conseguimos conceber como é que é possível tomar uma decisão com impactos diretos na população sem nenhum estudo. A partilha e envolvimento dos demais órgãos na decisão. Julgo que se podia ter chegado a uma excelente decisão partilhando a mesma com os demais órgãos de soberania locais. Um trabalho e definição de um plano de ação com as juntas de freguesia. Obviamente que as juntas podiam dar aqui um contributo brilhante, porque, e isto diz respeito a cada freguesia, portanto a cada unidade orgânica territorial, que deveriam ter tido uma palavra a dizer, e a garantia do respeito institucional entre as autarquias locais. Uma garantia científica da segurança e bem-estar das populações, o maior rigor possível, para não beliscar muito um tema sensível, e a garantia da universalidade e igualdade das decisões. Em termos de conclusão, aquilo que nós constatamos em todo este processo e que gostaríamos de partilhar aqui neste grupo parlamentar é que detectamos que existe um vazio legal que não salvaguarda o respeito hierárquico no poder local. Ou seja, como referi, o município tem a gestão exclusiva da iluminação pública e a junta de freguesia não pode fazer rigorosamente nada. Se nós quisermos colocar um posto de iluminação, tem que ser pedido via município. Dou-lhes um exemplo: a Câmara tomou esta decisão. Qualquer junta de freguesia poderia eventualmente assumir esse custo, a comunicar à Câmara, meus senhores, portanto, pretendem reduzir a fatura energética, fazer as contas para perceber qual é a equivalência deste corte de um terço em cada uma das freguesias e a própria Junta eventualmente subvencionar. Mas quer dizer, mas não, nada disto foi possível, existe aqui um vazio legal onde efetivamente compromete um bocadinho o respeito que deve existir em termos da administração local. A legislação em vigor confere plenos poderes ao município, conforme referi. A necessidade, a eventual necessidade de se legislar sobre esta matéria em concreto para permitir que estes atos de gestão autárquica não coloquem em causa importantes princípios da Constituição da República Portuguesa. Uma sugestão a este grupo de trabalho passaria pela criação de legislação sobre esta matéria que não permita que decisões deste tipo possam ser tomadas apenas no seio de um órgão municipal executivo, mas que, de certa forma, obrigue a ser sob proposta às assembleias municipais com parecer vinculativo das respectivas assembleias de freguesia. Aqui apenas só para uma reflexão, Thomas Edison dizia no século XIX, este grande inventor da lâmpada elétrica, que faremos eletricidade tão barata que apenas os ricos queimarão velas, e isto veio a revelar-se diferente nos tempos atuais. Muito obrigado pela atenção e fico totalmente à disposição para todas as dúvidas e questões que suas excelências entendam.
Muito obrigado. Pedia só que desligasse o microfone. Como compreenderão, dei um pouco mais de tolerância, uma vez que a apresentação era exaustiva e fazia sentido, pelo menos para enquadramento de toda a situação. Passava a palavra aos senhores deputados. Deputado Honório Novo.
Obrigado. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Presidente da Junta, saudá-lo pelo conjunto de iniciativas que tem tomado para tornar visível este problema, entre as diversas entidades a quem comunicou esta questão estão também os grupos parlamentares. Nós aqui há uns tempos recebemos exatamente essa comunicação. Eu julgo que estas decisões atingem esta freguesia como estão a atingir um conjunto de freguesias no nosso país. E estas decisões tomadas no âmbito municipal dão bem a noção, isto é, constituem mais um exemplo daquilo que são as consequências negativas de medidas de austeridade que estamos a viver há um ano, eu diria há mais do que um ano, e cujos benefícios, pelos vistos, são nenhums, já que a situação do país não está agora melhor do que estava há um ano ou dois anos atrás. No caso do poder local, estas decisões são reflexivas, isto é, são indiretas. Os municípios tomam estas decisões e outras, também graves e atingindo negativamente as populações, porque eles próprios são atingidos por a austeridade dita bondosa. Dita, mas não provada. E nós vemos exemplos até, permita-me referi-los, mais graves do que este. Quando, por exemplo, vemos um aspecto concreto, que é a lei dos compromissos, ser recusado a aplicar por diversas câmaras, porque já não se trata apenas da iluminação, mas da alimentação das refeições, enfim, nas escolas, para as crianças. Quando nós vemos, por exemplo, hoje ainda foi possível todos lermos num jornal, o adiamento que alguns hospitais estão a fazer das cirurgias programadas para poder ter disponibilidades financeiras que respondam à lei dos compromissos, canalizando a exiguidade da margem permitida pela lei dos compromissos para aquilo que se designa para os aspectos das urgências hospitalares, vemos exatamente a que tipo de austeridade é que nos estão a conduzir. E, portanto, nós E eu julgo que é assinalável que o Presidente da Junta tenha começado exatamente por isto. Isto é, esta é uma decisão que está a prejudicar os meus fregueses, mas é uma decisão que eu tenho conhecimento, estou a utilizar as suas próprias palavras, estou-me a interpretar como se fosse Presidente da Junta, mas estas decisões, este tipo de decisões, estão a ocorrer cada vez mais crescentemente no todo nacional, em função daquilo que são apertos inaceitáveis do poder local ao nível do financiamento e das transferências do poder central para o poder local. Este é um enquadramento absolutamente incontornável. Quando se fala e quando se falar desta questão da Junta de Freguesia de Sá, tem que se falar de situações análogas que existem um pouco por todo o país, ou começam a existir, e tem-se que começar por assinalar que é uma consequência de decisões que, naturalmente, estão acima dos municípios e que são prejudiciais ou têm sido prejudiciais, quer para o país, quer para o conjunto das suas populações. Agora, de facto, há decisões que podem ser implementadas de uma forma mais racional ou menos racional, mais refletidamente e mais participadamente ou não. E aquilo que nos deu a conhecer, já nos tinha dado a conhecer, mas alguns pormenores que desenvolveu hoje, permitem-nos perceber que, dentro da enormidade do que é uma austeridade sem sentido, há depois decisões que tornam a situação ainda mais injusta, reforçam a injustiça desta austeridade e a discriminação por trás desta austeridade. E ela vem bem visível pela decisão, pelos contornos da decisão municipal que acaba de nos referir. É verdade que os senhores tomaram uma série de diligências, é verdade que colocam aqui algumas alternativas que podem ser aceitáveis e podiam ter sido implementadas. Não se consegue perceber, é porque perante a existência de hipóteses alternativas, a Câmara não decide de outra maneira. Não decide rever a decisão adotada em dezembro de 2011 e adotar uma decisão que pudesse minorar os custos negativos. E eu julgo que não colhe, aparentemente, haverá as suas razões, que eu não queria meter nas competências nem nas decisões do Poder Municipal, que naturalmente são dele, mas confesso que pessoalmente fico um pouco estranho que a avaliação dos impactos só possa ser feita no final de 2013. Eu julgo que a análise contabilística de uma empresa, e a Câmara é uma empresa, faz estimativas de custos mensais e, portanto, facilmente ao fim de 2-3 meses, até os meses de maior incidência de consumo de energia elétrica, que seriam os meses de janeiro, fevereiro, de inverno, poderia avaliar estimativamente quais eram as projeções anualizadas dessa política e, portanto, os impactos de poupança que tinha ou que iria ter, expectavelmente. E mesmo julgo poder dizer que quando em alternativa se coloca o corte de um terço para todos e não de um terço para alguns e 100% para outros, que, digamos assim, o diferencial de poupança entre este um terço e 100%, sendo que é nos meios rurais, suponho ter entendido isso, nas freguesias rurais, seguramente não trariam nem trarão impactos adicionais tão significativos que a Câmara não os pudesse suportar. É pena, e a pergunta óbvia que eu lhe colocava era esta: se há alternativas e há, porque é que a Câmara não reagiu de outra forma mais atempadamente, mas a resposta já a deu por antecipação. Há aqui alguma, no conjunto de alternativas, eu tomei nota de algumas, eu não tenho aqui o dossiê, mas certamente no dossiê que fez distribuir estará isso extensivamente explicado, há algumas sugestões que podem cair dentro do âmbito da nossa intervenção parlamentar. Todas aquelas que dizem respeito, por exemplo, à cabeça também registrei essa, a redução do custo do quilowatt em vazio por parte da EDP para os municípios, para a iluminação pública, por razões de serviço público, por razões de segurança, negociado até no âmbito nacional através da ANMP, julgo que é uma matéria que vale a pena, que cai no nosso, na nossa competência, que cai naturalmente na nossa, nos nossos hábitos de diálogo com a ERS e que cai naturalmente naquilo que é o acompanhamento político da atividade do próprio Ministério da Economia, que naturalmente poderá considerar esta hipótese, entre outros. Este é um exemplo, entre outros, iremos analisar naturalmente em mais detalhe o conjunto de alternativas que propõem e aquelas que entendermos poderem recair no âmbito da nossa capacidade de intervenção enquanto deputados. Fico seguro, Sr. Presidente da Junta, que nós iremos interceder, intervir e, naturalmente, dar-lhe-emos as respostas que pudermos obter, apelando naturalmente a todos os partidos para que subscrevam algumas delas e que nos acompanhem nessas iniciativas, estou certo que farão. Era tudo o que eu tinha
para dizer. Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Agradecer a presença. Começo por lhe pedir desculpa, porque eventualmente não vou poder ouvir as suas respostas. Estou à minha espera aqui na sala ao lado. Mas fiz questão de ficar para colocar estas questões. Em primeiro lugar, devo dizer, e ao deputado Honório Novo, que a austeridade é um chapéu para muitas coisas. E vou começar por aqui, porquê? Porque a necessidade de reduzir o consumo energético não deve surgir só porque a fatura da energia aumenta. Como é óbvio, o facto do aumento da energia colocou alguns constrangimentos nos orçamentos, não só das autarquias, mas das empresas, das famílias, e portanto a análise tem que ser feita. Mas, estranhamente, pelo facto das autarquias tomarem estas medidas, de certa forma até avulsas, significa que, ao longo dos últimos anos, nenhum estudo foi feito como é que se pode economizar. O que é que podemos fazer para ter menores consumos? Porque quando nesta fase estamos a equacionar, e foi muito rapidamente ao longo da exposição, também fui até das próprias sugestões que são feitas, quando colocar lâmpadas mais económicas, os sistemas de relógio, a forma como se podemos ou não eliminar alguns pontos de iluminação, portanto, isto é um estudo, não tem que ser feito agora, à pressa, porque a energia aumentou. E há uma necessidade, e são recomendações desde há muito tempo, até por questões ambientais, e porque algo tem que ser feito, e há uma série de determinações nesse sentido. E, portanto, queria começar por aí. Portanto, há, efetivamente, questão de determinadas medidas, mas também é preciso analisar isto. Depois, estranhamente também, nos casos, houve-se diversas matérias que é importante ouvir as populações e que devem ser ouvidas, noutros casos, por vistos, não se faz a auscultação das populações. E, portanto, não vou fazer uma... Vou ser muito breve, precisamente por aquilo que comecei por dizer. De qualquer forma, óbvio, o Grupo Parlamentar do CDS irá analisar esta questão que é uma, não só desta Junta de Freguesia, não só deste município, mas que, como disse bem, está a acontecer um pouco por todo o território, e, portanto, é uma situação que tem que ser analisada. Muitos dos pontos que identificou, aquela questão da hora das regras, porque aqui é preciso também adequar à realidade rural, à realidade urbana, a partir de um determinado horário. Podemos, se calhar, suprimir alguns pontos de iluminação, se calhar não na totalidade, mas lá está, isto é preciso ser feita a análise. Não tendo, e aqui a conclusão é que se chega, não tendo esse estudo feito, foi de uma forma mais simples, visto que eu não tenho o estudo feito, não identifiquei que pontos é que tenho que suprimir, corto, de uma forma radical. Portanto, isto demonstra que o trabalho que devia ter sido feito não foi feito, não só neste caso, portanto não estou... não estou a falar em concreto só deste caso, porque isto passa-se em muitos sítios, às vezes também se corta nos custos de energia, desliga-se pontos de iluminação, nem sequer digo que seja nesse concelho, mas depois também não se deixa de oferecer relógios aos funcionários das autarquias, não se deixa de fazer determinadas atividades, e portanto isto também, percebe, a austeridade existe, corta-se nos pontos de iluminação, não se corta naquilo que deveria ser feito. E, portanto, aqui, podíamos aqui estar uma tarde inteira a falar sobre isto. De qualquer forma, queria deixar aqui três questões. Não vou ter a oportunidade de ouvir agora, mas isto está a ser gravado e depois vou ouvir com toda a atenção. Uma, falou nas questões de segurança dos relatórios da GNR, no caso, e eu pergunto se existe Conselho Municipal de Segurança, presumo que sim, no município, se esta é uma análise que foi pedida, porque as forças de segurança têm assento no Conselho Municipal de Segurança, os presidentes da Junta de Freguesia também terão, e portanto é uma análise que pode ser feita, não só da freguesia em concreto, mas no conjunto das outras freguesias. Portanto, aí, se existiu ou não já uma reunião e que, com este propósito. Gostaria também de saber qual é a posição dos restantes presidentes das juntas de freguesia do Conselho. Se está numa posição isolada, se tem algum apoio, porque, entretanto, este foi uma medida proposta no orçamento para 2012, o orçamento está no orçamento, portanto, este corte. Como é que se comportaram os restantes presidentes de juntas de freguesia, visto que a população ia ficar sem iluminação, não só na sua freguesia, mas como nas outras? O orçamento foi aprovado, portanto, presumo que sim, e como é que correu isso? Porque havia aqui também forma de, nesse âmbito, esta questão também ter sido discutida. As questões que queria colocar, vou pedir mais uma vez desculpa por ter que me ausentar. Muito obrigado.
Bom, antes de passar a palavra também, apesar da esmagadora maioria das questões já terem sido colocadas, se me permite também usar algum tempo. Esta é uma questão, como disse bem, e em primeiro lugar saudar também a iniciativa, porque parece-nos a nós que é importante haver esta ligação entre aquilo que é a ação parlamentar e aquilo que pode ser a reflexão dos problemas que a sociedade vive e convive, e portanto é importante que existam estes estímulos, existindo ou não responsabilidade direta na intervenção por parte dos diversos grupos parlamentares ou desta Assembleia. Mas percebemos que é um problema e uma reação das autarquias em relação a um aumento da fatura energética e a um pesar no seu próprio orçamento. Se isso tem alguma justificação do ponto de vista orçamental, apesar de tudo, tem a ver também, e essa consequência existe, porque infelizmente muitos municípios utilizam os seus orçamentos não só para aquilo que são as suas responsabilidades diretas e legais, mas para além disso, e já aqui foi falado, em alguns exemplos de despesas supérfluas, que em alguns casos, e é o chamado custo de oportunidade, acaba por levar a que depois responsabilidades diretas, num momento de maior aflição e por opção política, muitas vezes não sejam possíveis de concretizar da forma eficaz, que manda, por exemplo, a responsabilidade, mas manda também aquilo que é o interesse da população. E, portanto, há aqui uma questão que há uma causa que nós percebemos, algumas motivações, há opções que nós verdadeiramente seria preferível e seria no interesse da população muito mais aceitável se fossem, por um lado, estudadas, por outro, explicadas e, por outro, partilhadas na decisão a ser implementadas, e foram aqui apresentadas um conjunto de alternativas que, em alguns casos, como já aqui foi falado também, podem eventualmente ser dirimidas a outro nível que não apenas autárquico, mas há muitas que têm a ver com a mera opção e a mera motivação autárquica naquilo que é a criação de uma fatura energética mais sustentável. E se neste momento sabemos que este aumento de custos cria algum impacto no orçamento, pode também ser uma janela de oportunidade para a criação de um princípio de gestão orçamental mais sustentável, que, não pondo em causa o serviço público e o interesse das populações, permita ainda assim manter um nível de despesa orçamental da autarquia que seja possível de manter. Isto não pondo em causa aquilo que para mim é um princípio e que neste caso acaba por resultar claro, é que algumas das opções para além desta, do ponto de vista da gestão orçamental das autarquias, têm que ser bem refletido, e aí as juntas de freguesia têm também um papel essencial naquilo que é a gestão participada da construção dos orçamentos, de forma a assegurar que aquilo que são os deveres e as responsabilidades autárquicas não deixam de ser cumpridas por qualquer motivação, e que outro tipo de intervenções e outro tipo de despesas orçamentais possam ser reavaliadas naquelas que são responsabilidades não objetivas e que são opções não essenciais na gestão autárquica. Porque aí também temos que perceber que, quer nas autarquias, quer na administração central, quer no país como um todo, temos tido um princípio de gestão da riqueza e dos bens limitados que muitas das vezes é irracional e que leva a que não exista sustentabilidade no longo prazo. E, portanto, nós percebemos a preocupação de uma junta de freguesia que se vê confrontada com uma decisão na qual não teve uma palavra para tentar gerir essa mesma decisão. Percebemos a preocupação de ver que há aqui alguma redistribuição não equitativa de sacrifícios na decisão, sendo certo que a própria decisão em si já carecia de outra sustentabilidade e de outra justificação, mas entendemos também que deve haver aqui um princípio de equilíbrio por parte dos decisores, de forma a assegurar que não dê a ideia que parece que há uns que têm que fazer então esse sacrifício, se esse sacrifício se justificasse, e outros, por outra razão, não o terão que fazer. E, portanto, grosso modo, aquilo que eu gostaria de lhe transmitir é que o assunto que aqui traz, sabendo nós que não é um assunto pontual, sabendo nós que é um assunto que infelizmente tem merecido por parte de algumas autarquias essa mesma opção, que eu entendo que é um custo-oportunidade que não é justificável perante um conjunto alargado de despesas que muitas das vezes não cumprem aquilo que são os deveres objetivos de uma autarquia, mas sim os deveres mais políticos do que legais dessas mesmas, desses mesmos órgãos políticos. Ainda assim, queria que tivesse a consciência de que o assunto não morre aqui, no sentido de podermos encaminhar mais esta reflexão, mais estas alternativas que foram propostas, sendo certo que, em alguns casos, temos a consciência que colidem com aquilo que é a autonomia do funcionamento das autarquias, mas há outros, e já aqui foi transmitido, que podem merecer outro tipo de atenção, sobretudo na reflexão e no estudo que pode existir uma outra solução naquilo que diz respeito ao fornecimento de serviço público e, no caso, a iluminação pública dos municípios. E, portanto, era esta a ideia-chave que eu lhe queria transmitir, é que nesta Assembleia e neste grupo de trabalho temos tido a preocupação de que os assuntos não morram no momento em que nos são apresentados e procuramos que seja na alimentação da ação parlamentar, seja naquilo que pode ser a nossa função também de, ao fim e ao cabo, retransmitir alguma das questões e algumas das preocupações que nos são colocadas, que tenham a noção que não ficam, neste momento, com um assunto pendente e sem qualquer tipo de encaminhamento. E penso que posso falar já aqui também como coordenador deste grupo de trabalho, tem havido esta preocupação de todos os partidos transversalmente, de dar seguimento, de acompanhar as questões e de procurar que o assunto não morra e, sobretudo, que as pessoas que aqui nos dão a honra de nos vir transmitir estas preocupações, percebam que a nossa função, que é ouvir e representar a população diariamente, tem mesmo esta preocupação e que este assunto vai ter seguimento. Portanto, era esta a reflexão que deixava.
Ah, sim. Eu estava a ouvi-los e, entretanto, estava a refletir, como sou um pouco, em termos de formação académica ligada à área, Queria-lhe fazer duas perguntas. Uma era se tem ideia que os cortes, uma vez que conhece bem este problema, estudou, acompanhou, falou com muita gente, se tem ideia que se os cortes que conhece noutras autarquias se revestem a mesma natureza, isto é, parcial nas zonas urbanas, total nas zonas rurais. Esta era a primeira pergunta. A segunda era esta. Se alguma vez falou com algum técnico municipal, procurou sondar, até os próprios autarcas municipais, sobre a razão de ser, do corte ser total nas áreas rurais. E se isso não tem a ver com a possibilidade técnica de, nas zonas urbanas, poder ser desligado candeeiro a candeeiro, chamemos assim, e nas zonas rurais, por uma vez que a rede de distribuição construída não está preparada para o fazer, os cortes serem por zonas, isto é, aqui corta-se a alimentação de todos os pontos de luz, sei lá, numa estrada, numa via. E não há hipótese de eliminar um a um cada ponto de luz. Se alguma vez colocou esta questão e se a resposta lhe foi dada no sentido que não é possível e por isso a opção é pelos 100% nas zonas rurais. O que demonstra naturalmente, se isto for verdade, uma deficiente e não preventiva construção da rede de distribuição.
Muito obrigado pelas intervenções de Vossas Excelências, foram e enriquecem muito agora também este momento, porque permite-me ainda, ao responder a elas, realmente acrescentar informações importantes. Mas, previamente, um reconhecimento e um agradecimento realmente porque eu represento apenas uma população de 200, uma freguesia com 200 habitantes, realmente foi muito gratificante quando recebi a aceitação de Vossas Excelências para estar aqui presente, portanto, sendo um tema dentro dos temas tantos que os senhores terão, receberem uma freguesia com tão pouca expressão de âmbito nacional, embora o tema esteja a extravasar-se para todo o território, mas foi muito gratificante e realmente uma palavra de reconhecimento por este gesto democrático de querer ouvir realmente as populações que vocês estão bem aqui estão a demonstrar. Tentando responder a todas as questões que foram colocadas de uma forma muito, muito breve. Nós reunimos com, e começando pelas questões do Sr. Deputado Honório Novo, nós temos tido muita comunicação com a Câmara. Não obstante, a receptividade, quando queremos marcar alguma reunião sobre o tema, recebermos na resposta que o tema está encerrado, portanto, e que já não há discussão possível, mas que, e esse ofício, por exemplo, os senhores tem uma pasta com toda a correspondência remetida pela Junta de Freguesia, como toda a correspondência recebida como resposta aos nossos contactos e podem comprovar o conteúdo e digamos, alguma austeridade e o acolhimento um pouco com menor vontade, digamos assim, ou com menor acolhimento da parte do município, que não entendemos, até porque desde o início que a nossa preocupação foi precisamente ir de encontro àqueles objetivos, como sempre foi, portanto este executivo tem 12, 11 anos de responsabilidade autárquica nesta freguesia, portanto e sempre com o mesmo município, com o mesmo executivo municipal, portanto e sempre partilhámos ideias e sugestões, quer, portanto, boas experiências nossas, quer ideias e sugestões para o próprio município e de gestão, de âmbito de apenas gestão municipal. Portanto, e o nosso espírito e o nosso princípio base sempre foi, exatamente desde o início, total solidariedade com o município, com as necessidades do município, e obviamente que os senhores deputados disseram aqui comentários que são a realidade, na gestão municipal. Muitas vezes poupa-se num sítio e gasta-se depois noutro totalmente supérfluo. Mas partindo da solidariedade com este objetivo, dedicámo-nos e analisámos exaustivamente o tema, todas as possibilidades, e de facto temos trabalhado muito mesmo neste tema, contactado diversas entidades, e aquilo que nos faz realmente concluir que efetivamente vale a pena lutar, entre aspas, quando as causas são boas e são do interesse das populações. Por isso, também não entendemos por que motivo as nossas medidas alternativas, e nós tivemos ainda uma reunião relativamente recente com o Sr. Presidente da Câmara, no dia 16 de junho, onde lhe procurámos sensibilizá-lo de novo para o tema e apresentámos de novo mais medidas para além daquelas que oficialmente enviámos por ofício da Junta de Freguesia. O enquadramento que lhe fizemos foi: há soluções, há dois tipos de solução. Há soluções macro e micro, chamemos-lhe assim, ou seja, há soluções mais estratégicas de se fazer efetivamente um plano, como foi referido aqui por um senhor deputado, de se fazer um plano realmente, um estudo que já deveria existir há muito tempo e que não existe, portanto, partilhado com as freguesias. E por outro lado, portanto, um conjunto de medidas que carecem eventualmente de financiamentos adequados e de planos financeiros adequados, como sejam a substituição de lâmpadas por lâmpadas de vapor de sódio, a instalação de relógios astronómicos, lâmpadas de vapor de sódio com regulador de intensidade, enfim, há um conjunto enorme de investimento, mas aí requer investimento. Portanto, são questões um pouco mais estratégicas e de médio e longo prazo. Mas apresentamos-lhe também soluções de aplicabilidade imediata, no curtíssimo prazo. E sendo elas, por exemplo, a redução dos excessos. O que é um facto é que, ao contrário de se fazer um estudo, o que sempre existiu até 2011 foi uma instalação de novos pontos de luz sem regras, a pedido das freguesias, digamos, e posso aqui frisá-lo sem problema nenhum, que quem mais pedisse, mais tinha, eventualmente. Quem não pedia não era colocado, quem pedia eram colocados os novos pontos de iluminação, sem haver uma estratégia, um plano, um estudo energético, um plano energético para o concelho que realmente tivéssemos estes temas mais estruturados e não fossem pontuais e à medida, ao sabor dos tempos e das ondas. Portanto, apresentámos medidas de curto prazo, como a redução, a eliminação de excessos. Por exemplo, uma questão tão simples como perguntar a todas as juntas, às 33 juntas de freguesia, sem até traçar objetivos, mas na nossa opinião, e como não há um estudo, é mais difícil traçar objetivos, quantificar objetivos, não é possível neste momento porque não há o tal estudo, nem sequer a Câmara sabe a discriminação, sabemos apenas, e o município sabe, e isso está numa comunicação que recebemos do município, apenas sabe que tem 7.435, salvo erro, pontos de luz em 2011, portanto, em 2012 não foram instalados, portanto, serão esses os atuais. Mas não tem uma discriminação por tipo de lâmpada, portanto, e nós, com esta comunicação, até estamos nós próprios, tomamos a iniciativa e fizemos várias questões à EDP, já agora também, para perceber exatamente que tipologia de lâmpadas existem. Por exemplo, a Câmara não sabe quantas lâmpadas ficam apagadas, perguntámos também à EDP, mas a EDP remete-nos, lá está, sempre. Nós queremos fazer nós esse estudo e também temos dificuldade porque as entidades não nos fornecem informação, dado o tema ser de gestão apenas e meramente da autarquia. Neste contexto apresentámos medidas concretas de, por exemplo, a Câmara perguntar a todas as juntas de freguesia quantos pontos de iluminação poderiam reduzir. Por exemplo, e cada uma livremente indicar aqueles que entende, porque nestes concelhos de montanha, e como até agora a estratégia de colocação de pontos de luz, não havia estratégia, portanto era consoante os pedidos que as juntas iam fazendo, existe de certeza, existe na realidade mesmo, porque, por exemplo, na minha freguesia, isso também é uma realidade, também existe, pontos de luz onde, efetivamente, não há qualquer necessidade. E esse poderia ser já um ponto de partida. Em vez de tomar uma medida às cegas de corte de um terço, já vou referir ao Sr. Deputado Honório Novo as questões técnicas, é uma questão muito, muito também interessante e pertinente, para além de todas as outras que os Srs. Deputados colocaram, em que teria logo impactos, portanto, em vez de estarmos a tomar uma medida tão radical de cortar às cegas um terço apenas na zona urbana e total na área rural. Também não entendemos, ficámos muito surpreendidos, Sr. Deputado Honório Novo, quando percebemos que não havia um estudo. Sinceramente, quando perguntámos à Câmara Municipal por esse estudo, e por esse controle de gestão, digamos que seria necessário perceber e medir-se os impactos, etc., ficamos um bocadinho surpreendidos. Também nos faz um bocado, entendemos incompreensível não haver um estudo e um controle de gestão. Portanto, temos que esperar pelos finais do ano para ver quanto é que gastamos. Não me parece nada adequado, até porque a minha formação é gestão, portanto, ainda mais arrepiado fiquei quando soube disso. Se há alternativa, porquê que a Câmara não as aplica? Posso-lhe dizer, Sr. Deputado, nessa reunião de 16 de junho ficou um compromisso do município, acedeu, portanto, dentro de todas as nossas propostas, acedeu a enviar uma carta a todas as juntas de freguesia a solicitar os pontos de iluminação que poderiam ser, então, apagados de uma forma definitiva, digamos, tirar a lâmpada. Tirar, pura e simplesmente, eliminar, não o poste, porque isso tem um custo, mas tirar a lâmpada era barato e já se eliminavam pontos de luz de uma forma simples. O Sr. Presidente fez isso, o que é facto, eu na minha junta de freguesia não recebi ainda nenhuma comunicação a pedir-me essa informação, já passaram 3 meses, ou estão quase a passar 3 meses, os meus outros colegas também não receberam nenhum pedido nesse sentido, portanto, nem houve nenhuma comunicação da Câmara a nenhuma freguesia sobre este tema. E agradeço-lhes, se foi geral, agradeço-lhes realmente abraçarem este tema, portanto, porque foi aqui transversal a vossa confirmação dos Srs. Deputados que irão, não deixarão cair aqui nesta reunião este tema, bem pelo contrário. E congratulo-me por, e agradeço-lhes e reconheço-lhes esse esforço, que eu sei que já tem tanto trabalho ainda ficar com isto entre mãos e tentar aqui colaborar. Relativamente ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, respondendo-lhe, efetivamente o Conselho Municipal de Segurança, nós nem sequer temos conhecimento de quem são os intervenientes. As juntas de freguesia, pelo menos no Conselho de Monção, não participam do mesmo e desconheço que tenha algum tipo de análise, porque este Conselho Municipal de Segurança, como todos os outros conselhos municipais, são sempre presididos pelo órgão, neste caso sempre pelo Presidente da Câmara, a não ser que faça a delegação de poderes em algum dos seus vereadores. Portanto, e foi o próprio Presidente da Câmara que, na reunião que tivemos, me disse não dispor de informação, nem de nenhum estudo, e transmite-nos sempre que a questão da segurança, que também os preocupa e que a tem controlado e que ela não tem aumentado. Portanto, é aquilo que o Sr. Presidente da Câmara nos transmite, se bem que depois, na realidade, não é isso que acontece. Já há registros mesmo, e permita-me só falar aqui do tema da segurança, já há registros mesmo de casas de imigrantes, portanto também estamos aqui a falar de um distrito e de um concelho com forte índice de imigração, onde precisamente, por exemplo, um dos donos de um dos donos de uma habitação, um imigrante, veio a Portugal numa época totalmente improvável e deparou-se com um furto que estava, ou seja, deparou-se com a casa, portanto, assaltada, percebeu esta nova medida do município e depois, no dia seguinte, instalou-se num ponto a controlar a moradia e verificou que era estrategicamente, a partir da uma e meia da manhã, que eles vinham, portanto, e continuariam a levar as coisas de sua casa livremente, porque uma casa, não estando no núcleo, digamos, habitacional, estando um pouco mais isolado, obviamente que não se vê rigorosamente nada, as pessoas podem entrar com as janelas fechadas, podem até permanecer lá dentro, ninguém se apercebe, portanto, e é assim que está o tema de... Que a questão da segurança, que realmente a falta de iluminação compromete. A posição dos restantes presidentes de junta, e como é que foi discutido o orçamento e como é que têm sido discutidos estes temas na Assembleia. Eu fiz mesmo uma apresentação de uma moção de recomendação, porque entendemos que estas coisas temos mesmo trabalhado e iremos sempre trabalhar esta problemática de uma forma construtiva. Portanto, e daí termos feito uma moção de recomendação onde apresentámos à Assembleia esta problemática, portanto, já após um primeiro debate inicial, porque a Assembleia debateu uma coisa um bocadinho sui generis, mas debateu uma posição pública da Junta de Freguesia de Sá sobre o tema. A nossa primeira posição pública, a 14 de janeiro, quando logo dia a seguir que o corte iniciou, emitimos uma posição pública da oposição e com a devida fundamentação, e na Assembleia seguinte este tema, a posição pública, foi debatida e foi discutida. A percepção que eu tenho em concreto sobre a posição dos meus colegas autarcas de freguesia. Total acordo, informal. Formalmente, subserviência partidária, subserviência em termos da sua gestão, etc., etc., que faz com que não tomem posições contrárias àquelas que são as posições do município. E digo-lhes isto com muito desagrado, mas transmito-lhes o que é, transmito-lhes exatamente a realidade dos factos. O Sr. Deputado Nuno Matias, portanto, teceu aqui um conjunto de comentários com os quais também concordamos. E agradeço-lhe também este grupo de trabalho, ficar com este tema em mãos e trabalhar o mesmo e tentar interceder junto do que é as competências da Assembleia da República para tentar então reduzir o custo da tarifa, que será sempre também uma ajuda e qualquer outra intervenção que irão ter. O Sr. Deputado Honório Novo coloca-me duas questões finais. Os cortes da iluminação pública nas outras autarquias se revestem desta mesma característica. Nós ali temos uma vantagem ou desvantagem. Estamos precisamente encostados ao concelho vizinho de Melgaço. A freguesia de Sá faz fronteira com a freguesia de Penso, freguesia essa que já é concelho de Melgaço. E deparámos-nos com iluminação total nas freguesias. O concelho de Melgaço o que fez foi proceder a um corte pontual dentro do próprio núcleo urbano. Nas freguesias mantém a iluminação, no núcleo urbano... Fez apenas uma ligeira redução, mas no núcleo urbano. Muitos holofotes, aquela iluminação para o edifício da Câmara Municipal, essa iluminação um pouco realmente desnecessária e que procedeu a esse corte. A nível nacional, a nossa percepção é que o tema tem sido trabalhado muito, ao nível distrital, o tema tem sido trabalhado mais de uma forma idêntica, à exceção de Melgaço, seja semelhante, ou seja, com cortes sem participação, sem auscultação quer da sociedade civil, quer dos órgãos locais, portanto, e semelhante... Os suportes são totais.
São parciais em todas as zonas, ou se há nas zonas rurais um corte total, preferencialmente, e nas zonas urbanas um corte parcial?
Sim, a tendência é a mesma. Ao nível do distrito, a tendência é a mesma, com exceção de Melgaço, que efetivamente fez até um pouco o inverso. Ou seja, a tendência é as zonas rurais um corte total e uma ligeira redução, ou até nenhuma redução. E isso agora leva-nos às tais questões técnicas. Aquilo que a própria Câmara nos transmitiu é que o corte de um terço tem a ver com a iluminação ser trifásica, ou seja, cortam uma fase e, portanto, e aí logo ficam as freguesias, digamos, com o corte total da iluminação devido ao corte de uma fase. Mas estas questões técnicas também, obviamente, podem e devem ser trabalhadas e, quer dizer, foi a forma mais fácil de tomar uma decisão. Mas estas questões técnicas também, dentro daquela sugestão que nós fizemos ao município, de se eliminar, identificar-se os pontos de iluminação, desde logo que sejam excedentes, e efetivamente se não cumprir com os objetivos, mas para isso também haveria, obviamente, que definir quais são esses objetivos e quantificá-los para se poderem tornar mensuráveis, poderia-se resolver de uma forma muito simples e muito fácil, que era retirar as lâmpadas. Ou seja, manter as três fases, até, portanto, por questões técnicas, por alguma dificuldade que possa existir e algum trabalho mais que possa demorar mais algum tempo, mas eu não me importava nada de um funcionário, eu não tenho funcionários na junta, mas contratar alguém que pudesse ir lá e retirava as lâmpadas, portanto, eu cumpriria com a parte que fosse unanimemente ou maioritariamente numa decisão partilhada que fosse assim decidido. Ou seja, as questões técnicas podem existir, mas também julgo que haverá formas de as trabalhar, portanto, haja vontade realmente para se ultrapassarem as mesmas. Portanto, julgo que terei respondido a todas as questões. Se ainda houver mais, obviamente, alguma questão, estamos totalmente disponíveis e estou totalmente disponível. É realmente uma preocupação este tema da iluminação pública. Há outras medidas e há outras soluções. Agradecemos a ajuda e esta receptividade para esta problemática local, mas com abrangência nacional. Podem depois, se tiverem a mobilidade, fazer algumas consultas de recortes de imprensa que disponibilizamos nos nossos slides de apresentação do tema. Há realmente outras soluções, nós estamos disponíveis, as mesmas. Permitam-me já agora comentar só o seguinte: dentro de todas as diligências que nós fizemos foi apresentar as nossas soluções alternativas à ERSE, e a ERSE validou e reconheceu realmente algum mérito, para não dizer bastante mérito, nas nossas propostas alternativas, como sendo muito positivas, como sendo eficazes, como sendo realmente soluções para se reduzir, mantendo o nível de segurança adequado a todas as populações e aos portugueses.
Muito obrigado. Resta-me, em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, a vossa iniciativa, porque para nós é, como dizia de início, importante irmos colhendo informações, reflexões, propostas, queixas, críticas que ajudem a alimentar e a estimular a reflexão e a ação parlamentar. Todas as informações que nos fizeram chegar foram já distribuídas. Tudo aquilo que nos quiserem fazer chegar do futuro, certamente continuarão a ser distribuídas, de forma a assegurar que não seja por falta de informação que o nosso trabalho, as nossas responsabilidades e os nossos deveres serão de forma menos eficaz cumpridos, porque é esse o nosso objetivo, é estarmos aqui, como dizia, para vos ouvir, respeitar, debater e representar naquilo que entendam relevante. Portanto, foi com muito gosto que estivemos cá. Muito obrigado.